A pauta de hoje também tem um assunto importantíssimo no programa e nós até anunciamos já no início desta terça-feira o assunto dermatite atópica, sintomas, causas e tratamentos. Vamos saber a partir de agora com a doutora Márcia Carvalho Malozzi, coordenadora do Departamento Científico de Dermatite Atópica da ASBAI, que é a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Doutora Márcia, boa tarde.
Boa tarde, Jair.
Muito obrigado por falar conosco, um assunto importante.
É um prazer.
E eu queria já começar perguntando, né, o que é a dermatite atópica?
A dermatite atópica é uma doença de pele, aí o nome dermatite. Atópica porque está relacionada a processos alérgicos, ou também chamados atópicos. E ela é uma doença que tem uma origem genética, tem um caráter genético de ter uma pele seca e que se caracteriza por muita coceira. Então, é uma coceira... junto com a coceira, ou por conta da coceira, aparecem lesões no corpo, como feridas mesmo.
O que é que normalmente causa a dermatite atópica, doutora?
Olha, a dermatite atópica não tem uma causa definida, ela tem um conjunto de causas, então ela é uma associação de herança genética associada ao meio em que o paciente vive. Então, ela é determinada por alergia aos ácaros, por alergias alimentares, e que levam essa, e junto com a pele seca, que seria o genético, né, a herança desse paciente.
E, no caso, causa bastante coceira isso, né?
Isso, bastante coceira.
Como é que é feito o diagnóstico de dermatite atópica?
Olha, o diagnóstico da dermatite atópica, ele é eminentemente clínico. É olhar as lesões, o médico sabidamente conhece o tipo da coceira, onde as lesões mais comumente aparecem. Normalmente, o diagnóstico é feito dessa forma. Eventualmente, uma biópsia da pele pode ajudar, não a falar é dermatite atópica, mas eventualmente, quando eu tenho dúvida se era uma dermatite atópica, é fazer uma biópsia para afastar outras possibilidades, porque o médico não vai poder errar num diagnóstico e tratar um paciente de dermatite atópica que não é. Então, a dermatite atópica, a biópsia, ela vai se impor quando houver dúvida se aquela situação é de dermatite atópica ou não. Então, a biópsia pode confirmar ou pode falar, não, olha, não é dermatite atópica, tem coceira, tem a ferida, mas não é dermatite atópica.
A dermatite, ela é também conhecida como eczema, isso?
Eczema, isso. Porque eczema são as lesões, né? São as lesões de eczema.
Uhum.
Então, é aquela lesão cruenta, com saída às vezes de um pouquinho de uma secreção, a gente chama isso de exudato, é um úmidozinho, é uma lesão úmida, o eczema é uma lesão úmida.
Quais são as complicações mais comuns? Inclusive pergunto, dá algum tipo de indenização trabalhista quem tem a dermatite atópica mais profunda, mais grave?
Não, você fez uma pergunta antes da trabalhista, você falou de como...
Exatamente, perguntei quais são as complicações mais comuns e
se... As complicações mais frequentes são a infecção pela coçadura, a mão do paciente que nunca... sempre tem germe, e a própria pele, toda a pele do paciente, de nós todos, existe uma flora junto à pele, do mesma forma que tem a flora intestinal, tem a flora pulmonar e tem a flora de pele, a flora bacteriana de pele. Esta flora e algumas bactérias que são desta, fazem parte dessa flora, num determinado momento, podem causar infecção. Então, a principal complicação é a infecção bacteriana em cima dessa lesão de eczema.
Quais são as partes do corpo que mais sofrem? São as partes que ficam mais por baixo da roupa? São nas extremidades?
Olha, na verdade, assim, varia um pouquinho com a faixa etária. No bebê, na criança com até os 2 anos de idade, é principalmente face, as bochechinhas bastante vermelhas e descamativas, e até a formação de eczema. Depois, locais de dobras, dobra do joelho, dobra do cotovelo, dobra do pescoço, a dobra do tornozelo. Numa fase posterior, um pouquinho mais velho, pode pegar áreas mais extensoras, então a face posterior da coxa, a próximo assim a linha entre o glúteo e a coxa, ainda sempre mantendo a partir dos 2 anos, sempre as regiões de dobra são regiões importantes. Na mulher, eventualmente o mamilo, na mulher adulta, e no adulto também face, mas não já a bochecha igual do bebê, mas em volta dos lábios e em volta nas pálpebras.
Eu vou refazer uma pergunta anterior com relação ao trabalho. Há algum histórico de indenização ou até aposentadoria pela impossibilidade de desenvolver algumas atividades?
Olha, o que acontece com a dermatite atópica, ela é bastante estigmatizada. E os pacientes são pacientes que evoluem eventualmente, principalmente os adolescentes e adultos, podem evoluir para uma depressão. E ele vai sempre tentar se esconder. Isso é bem característico, ele vai tentar se esconder, porque aquilo todo mundo olha, todo mundo vai perguntar o que ele tem, por que ele se coça tanto, se aquilo é contagioso. Então, ele foge do convívio social. É um paciente que foge muito do convívio social por conta da sua doença. Que eu conheça, ações indenizatórias não existem. O que existem são pessoas que perdem o emprego, porque existem muitas faltas ao trabalho, e se ele já entrou eventualmente com a dermatite atópica, daí tem todas as questões trabalhistas. Eu desconheço paciente que tenha tido alguma ação e tenha recebido alguma indenização por conta da sua dermatite atópica. Mas ela é incapacitante em alguns momentos, sim.
Bom, eu vou compartilhar com você e com os ouvintes. Eu tenho uma pessoa na minha família que tem um problema seríssimo de pele, é dermatite atópica também. Sofreu um preconceito muito grave e profundo.
Muito grande.
Inclusive, isso. Foi numa seleção de trabalho, sofreu preconceito, foi dispensada e hoje tem um quadro de depressão, infelizmente.
Então, mas é o que eu te falei, porque primeiro porque eles é uma doença estigmatizante, eles são sim, as crianças sofrem bullying, os adultos acontece essa situação, são menosprezados ou diminuído o seu valor por conta da doença de pele, e a evolução para uma depressão é bastante conhecida.
E esse quadro fica mais grave ainda quando se trata de mulher, porque as mulheres, evidentemente, se preocupam mais com a pele, com o cabelo, enfim, né? Com essa questão do visual.
Isso.
Né? Doutora, normalmente quais são os medicamentos ou que tipo de tratamento são oferecidos para quem tem a dermatite atópica?
Olha, a dermatite atópica e grave, como você fez o comentário aí de uma pessoa da sua família, ela não é muito vista pelos órgãos públicos, porque ela é uma doença que acaba não internando, não é um paciente que interna muito. Hoje, até que mais do que nos últimos anos, acho que os quadros infecciosos associados, eles fazem muito que o paciente interne. Mas não é a doença primária, né? Então, ele internou pela infecção. Então, o laudo diagnóstico dele vem lá a infecção e depois vem a dermatite atópica. Então, se a gente for ver assim, essa internação do paciente não é muito frequente. E daí o atendimento também, isso não é contado, quanto esse paciente, quantas vezes ele procurou o médico, né? Então, isso acaba que ela não é muito vista, né? Por outras ou pelas entidades públicas que deveriam vê-la. O que eu vou te dizer é que o tratamento, 50% do tratamento é hidratação da pele. É hidratar, precisa hidratar a pele. Qual é o creme que se usa? É difícil? O creme é o creme que o paciente melhor se adapta. Eu posso ter um paciente que se adapta muito bem com o creme X e tem um outro paciente que não se adapta adequadamente com o creme X, ele precisa de um creme Y. Então, eu vou precisar acertar isso individualmente. Fora isso, o tratamento, os corticoides tópicos, né, as pomadas à base de corticoterapia. Tem algumas outras pomadas que lançadas aí nos últimos 15 anos que também fazem uma certa melhora, mas sempre a primeira escolha é o corticoide tópico. E daí você pode usar nas fases mais graves drogas imunossupressoras. E existe um prognóstico para tratamento muito bom, várias drogas serão lançadas, já temos uma no mercado, mas o custo é meio proibitivo, mas nós temos uma no mercado e virão nos próximos aí 3, 4 anos muitas drogas novas para tratamento de dermatite atópica.
Doutora Márcia, histórico de asma tem alguma relação com dermatite atópica?
Tem uma relação grande. Existe uma situação bastante conhecida que se chama marcha atópica. Então, a dermatite atópica, dentro de uma marcha de alergia, de uma marcha alérgica, a dermatite atópica seria a primeira doença a aparecer no bebê. E daí ela fica... Tem um pico aí no meio da primeira infância, aí até os 6, 7 anos. Daí ela tende a desaparecer, ou um pequeno número, né, de pessoas, de pacientes vão manter a dermatite atópica para o resto da vida. Mas ela tende a desaparecer. E quando ela desaparece, começa a aparecer a asma. E daí, quando a asma melhora, aparece a rinite, que é a doença alérgica mais prevalente no adulto. Então, essa marcha, né? Primeiro a dermatite atópica, depois a asma, depois a rinite alérgica.
A dermatite atópica tem cura?
Ela tem controle. E a gente sabe, pela história natural da doença, que esses pacientes, muito das crianças que têm a dermatite atópica, elas evoluem para um desaparecimento da doença. Mas não porque ela teve um tratamento, o tratamento tem que ser adequado, obviamente, em todas as situações, mas não porque ela fez um tratamento e aquele tratamento levou à cura. Na verdade, é uma história natural da doença, como eu te falei, de ter um pico aí na infância e depois tender a um desaparecimento. Mas hoje, nos últimos anos, nós temos visto ela aparecer muito em adultos. Ou eventualmente foram lá bebês que a mãe nem esqueceu que teve lá uma dermatite atópica na infância, ou ele nem soube direito que ele teve uma dermatite atópica na infância, e daí ele volta a ter manifestação na fase de adulto jovem.
Como é um problema genético e não tem tanta influência comportamental ou do meio, né, onde se vive, fica difícil prevenir, né, doutora?
O meio tem muita importância, o meio tem bastante importância, porque é uma mistura de situações, né? É o caráter genético, mas o meio sim. Então, e eventualmente o meio piorando o quadro. Então, quando a gente identifica que o paciente, por exemplo, é alérgico a ácaro, que está muito mais relacionado aparentemente com a asma, quando a gente fala de ácaro, de coisas respiratórias, mas o ácaro também piora a pele. Então, situações de ambiente, de cuidados com o ambiente, serão fundamentais para a progressão da doença.
Ok, entendi. A pessoa pode ter um problema genético ou ele pode crescer com a influência do meio, claro, né?
Isso, isso.
Doutora, entendemos aqui que é uma vida repleta de hidratações, óleos, cremes, pomadas, vaselinas, todo esse tipo de produto, né?
Isso.
Doutora Márcia Carvalho Malozzi, muito obrigado pela sua participação, falando aqui desse problema
O
sério.
prazer foi meu, estou às ordens para outros encontros.
Eu gostaria de perguntar, só para encerrar, no Brasil existem muitas pessoas com esse problema? Que números, estatísticas temos hoje nesse assunto?
Olha, a gente tem pouca estatística no Brasil a respeito disso. Tem um trabalho que vem sendo feito, que é um trabalho internacional, e ela gera na faixa entre os 7 e 8 anos e entre os uma outra faixa etária dos 13 aos 14 anos, que foi a área, os períodos estudados, ela gera aí em torno de 5 a 15%.
Doutora Márcia Carvalho Malozzi, coordenadora do Departamento Científico de Dermatite Atópica da ASBAI, Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Doutora Márcia, muito obrigado, um forte abraço.
Um abraço para você também, obrigada.